Louvado seja o Senhor, irmãos. Bom dia. Jesus é o nosso Senhor. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, que privilégio nós podemos hoje falar um pouco da história desse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. A Palavra de Deus. Senhor Jesus. Os versículos, irmão, no livro não é esse, 2 Timóteo 3,16. Mas eu pedi para os irmãos colocarem, porque sempre quando nós formos falar da Bíblia, da Palavra de Deus, nós vamos ter um princípio bem claro para nós, que é a origem da Bíblia. E qual é a origem da Bíblia, irmãos? É Deus? O Espírito? Toda a Bíblia, irmãos, toda a palavra é inspirada por Deus. Então, mesmo que a gente for falar de fatos históricos, mesmo que a gente for falar dos escritores, mesmo que a gente for falar das épocas, nós nunca podemos, irmãos, tomar a Bíblia como um livro comum. Ele é bem normal, irmãos, isso é verdade, é um livro. É, ele é simplesmente um livro. Mas esse livro, irmãos, a palavra contida nesse livro, ela veio diretamente de Deus. Ela veio diretamente da boca do Senhor. Então nós podemos falar que a Bíblia, irmãos, ela tem vários escritores, a Bíblia, mas um só autor. Um só autor, que é o nosso Senhor. Irmãos, o Senhor definiu um meio de comunicação entre Deus e o homem. Muito claro, muito nítido, completo, através da Bíblia. Então, o arranjo, irmãos, para se ter a Bíblia, também é algo que foi inspirado e trazido e moldado por Deus. Senhor Jesus, essa obra, irmãos, não poderia ser realizada por homens. Você acha que o homem, irmãos, teria capacidade, conhecendo hoje, irmãos, e tomando sempre esse princípio de 2 Timóteo 3,16, que a palavra é inspirada por Deus, o homem teria capacidade, irmãos, de ter isso nessa ordem, nessa data, com essa revelação, com esses livros aqui, irmãos? Não. Se a gente falar humanamente, vocês podem me dar N argumentos de que isso seria possível. Mas espiritualmente, irmãos, isso é impossível. Isso é algo que tem que vir de Deus. Para nós termos acesso, irmãos, a esse livro, é Deus que fez essa obra. Não pode ter sido uma obra humana. Então, irmãos, quando nós tomamos esse princípio, então tudo fica mais claro para nós. Mas a partir do momento que você ignora esse princípio e vai para o lado apenas do conhecimento, pode ser que você tenha dificuldade, ou pode ser não, você terá dificuldade em desfrutar do que esse livro é, do que a Bíblia é. Senhor Jesus. Então, irmãos, só alguns fatos, né, que estão na lição de hoje. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre as línguas que a Bíblia foram originalmente escritas. Né? O Antigo Testamento, ele foi basicamente escrito em hebraico, com alguns trechos em aramaico. O aramaico que já é uma língua considerada extinta, morta, né? Uma língua morta, mas o hebraico ainda é falado até hoje. São línguas antigas, são línguas antigas. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver alguém falar em hebraico. É difícil, irmãos. Não é como você escutar, por exemplo, um espanhol ou um inglês que você é mais familiarizado. O hebraico é uma língua difícil. Nós, na época do nosso CEAP, tinha um casal de irmãos, eles eram argentinos, mas eles moraram muito tempo em Tel Aviv, em Israel. E quando eles não queriam que a gente entendesse o que eles falavam em hebraico. E geralmente parecia uma discussão, assim, né? Eles falavam em hebraico. E a gente realmente não conseguia entender nada. Mas, enfim, essa foi a língua original do Antigo Testamento, né? E o Novo Testamento foi basicamente escrito em grego, né? Louvado seja o Senhor. Nisso, irmãos, nós também vemos o arranjo de Deus. O Novo Testamento, irmãos, ele foi, aconteceu num período de que o Império Romano tinha se expandido muito já. Irmãos, e pela soberania do Senhor, o que o Senhor começou a fazer, irmãos? Aqui, todo aquele reino, o Senhor começou a unificar a língua. Para quê, irmãos? Para quê? Facilitar a expansão do Evangelho. Para que o Evangelho fosse pregado. Irmãos, sabe o que esse império fez também? Ele ficou conhecido também pelas suas construções e edificações. Ele começou a fazer, pavimentar estradas, irmãos. E para quê, irmãos? Para a economia romana e tal? Não, irmãos, para quê? Para a expansão do Evangelho. Por isso, irmãos, essa questão do princípio tem que estar na nossa mente. É o Senhor que faz as coisas, irmãos. Nós, historicamente, eu já disse, a gente pode falar vários itens aqui, explicar, mas, irmãos, quando a gente olha o Senhor trabalhando, para nós faz muito mais sentido, e faz o real sentido. O Senhor preparou as estradas para Paulo viajar, o Senhor preparou a língua para que Paulo pregasse, para que João pregasse, para que Pedro pregasse. Senhor Jesus, isso, irmãos, é um arranjo soberano, é divino isso. É divino, é algo divino. É como tá na lição, é algo normal, porém divino. O que tem de mais normal, irmãos, do que um livro? Mas esse livro é o falar de Deus. E tudo isso, irmãos, foi arranjado para que essa palavra chegasse até nós. Para que hoje nós pudéssemos falar com liberdade sobre essa palavra. Mas aí muitos falam, né? Mas e como foi escolhido cada livro que está aqui, irmãos? Como foi escolhido, irmãos? Pelo Espírito, certo? Mas o Antigo Testamento, irmãos, ele começou a ser compilado pelos escribas. E eles fizeram compilações, Esdras, por exemplo, ele usou e foi compilando até chegar aos 39 livros do Antigo Testamento, formando a Bíblia Hebraica, né? Que é aceita pelos judeus. E ali no ano 277 a.C., teve a famosa, né, Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento para o grego. E ali confirmando os 39 livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento, irmão, são quantos livros? 27. Amém? 27 livros. E no ano 397 d.C., no concílio de Cartago, na África, esses livros, então, formaram o cânone, né, da Bíblia. Os 39 mais os 27. Irmãos, isso é o Senhor trabalhando claramente para nos deixar essa herança maravilhosa. Amém. O Senhor falou assim, eu quero preparar uma herança para o meu povo. Amém. E através dessas pessoas, irmãos, o Senhor trabalhou. Amém. E o Senhor juntou através do Espírito. Aí falou, mas como? Quem escolheu que Mateus, ou escolheu Apocalipse? Irmãos, isso também teve um modelo para ser escolhido. Essa palavra canon, ela vem de cânone, que quer dizer cana ou régua. Ou seja, teve um padrão para ser seguido para que se entrasse para formar a Sagrada Escritura, a Bíblia. E esse padrão, irmãos, foi Deus que colocou esse padrão. Amém. E lendo ali, você vê que é um padrão divino. Por quê, irmãos? É um padrão que, primeiro, ele olha a autenticidade, sim, comprovada a autenticidade dos escritos, e ele vê, irmãos, se condizia com outras escrituras. Então, por exemplo, irmãos, o Evangelho de Mateus, ele cita várias passagens do Antigo Testamento e cita outros autores. Pedro cita Paulo, irmãos, não é? Paulo, fala de Pedro. Pedro, vamos ler aqui primeiro, irmão, antes da gente entrar nessa. 2 Pedro 1, capítulo 1. Segunda Pedro 1, versículo 20 e 21. Vamos ler, irmãos, todos juntos? sabendo nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O primeiro item da régua, irmãos, era que tinha que vir pelo Espírito. Tinha que vir pelo Espírito Santo. Então já estava ali, o Espírito já sabia, irmãos, quais eram as Escrituras. Mas isso foi usado, esse cruzamento também de informações. Os apóstolos, um personagem cita o outro, são contemporâneos, os escritos são da mesma época, condizem com outros, e isso, então, eles foram compilando os escritos da Bíblia. É. O exemplo das citações, podemos ver em 2 Pedro mesmo, no capítulo 3, versículo 15 e 16. E tende, por salvação, a longanimidade de nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro está falando de Paulo aqui, certo? Versículo 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Irmãos, Pedro não somente cita o personagem, o apóstolo Paulo, mas aqui, lendo, nós podemos falar que Pedro leu as epístolas de Paulo, certo? Ou como ele poderia dizer que Paulo escrevia coisas difíceis de entender? E que outras pessoas estavam deturpando o que Paulo falava, porque ele teve acesso às aquelas escrituras, ele teve acesso às epístolas de Paulo. E ele também fala que aquelas mesmas pessoas deturpavam as demais escrituras. Pedro tinha acesso à escritura, Pedro tinha acesso aos livros, Paulo tinha acesso às epístolas. Pedro tinha acesso e pôde escrever isso. Isso, irmãos, demonstra a autenticidade daquelas epístolas e também dos escritos de Pedro, e assim por diante. Senhor Jesus. Só que tem alguns livros, irmãos, que são chamados de livros apócrifos, que não são os livros aceitos dentro dos livros da Bíblia. Porque eles não cumpriram esses requisitos. Eles não cumpriram esses requisitos e a sua autenticidade não pôde ser comprovada. Então, irmãos, hoje alguns questionam, né? Por que foi tirado aqueles livros da Bíblia? Não, não foi, não é essa a questão. É porque eles não foram incluídos. Não foram tirados os livros da Bíblia, eles não foram incluídos na Bíblia. Então, tem também aí um mover do Senhor para incluir aqueles autênticos, aqueles que realmente não vêm de particular elucidação ou revelação. Que isso é algo muito importante, irmãos, que o Senhor preza. Que é a questão que de algo não pode ser particular nosso. Essa particular elucidação tem a ver com da onde vem. Qual que é a origem da minha revelação? Sou eu ou essa revelação vem do Senhor? Se é uma particular revelação, é algo que vem de mim, isso o Senhor não aceita. Isso o Senhor não aceita. A Bíblia, irmãos, é repleta de casos assim. O Senhor não aceita a revelação, o Senhor não aceita profecia própria. No Antigo Testamento tem profetas que eram provados, ou que eram reprovados, porque faziam, ou vendiam, mercadejavam a palavra. Não é assim, irmãos? Porque a palavra, a revelação, ela tem que vir do Senhor. Amém. Nós lemos lá, são homens santos, inspirados pelo Espírito. São homens santos, movidos pelo Espírito Santo, no versículo que a gente leu, no capítulo 1, que falaram da parte de Deus. Deus, irmãos, ele precisa falar, e o Senhor fala através dos homens. Nós vamos dar caminho para o Senhor falar. Nós vamos dar caminho para o Senhor poder falar a sua vontade. Não é o que eu quero falar, não é o que vem de mim mesmo, mas é o que tem que vir do Senhor. É algo que tem que ser movido pelo Espírito. A Bíblia, irmãos, é algo que foi movida pelo Espírito. É algo que veio da parte de Deus. E teve, irmãos, um autor, e ele enviou, nós somos os destinatários, irmãos. Nós recebemos esse, o destinatário era para nós. Era para nós hoje, esse presente que Deus deu para nós. Senhor Jesus. Então, irmãos, historicamente também foram achados os manuscritos da Bíblia. Manuscrito, o que quer dizer, irmãos? Escrito à mão, manuscrito, escrito à mão. Escritos à mão. E foram encontrados diversos, irmãos. Diversos. Do Antigo Testamento, irmãos, teve um grande achado ali no Mar Morto, na década de 50, que é chamado os manuscritos do Mar Morto, né? E do Antigo Testamento, irmãos, existe mais de 3 mil manuscritos encontrados. E do Novo Testamento, mais de 8 mil. 8 mil manuscritos encontrados. Senhor Jesus. Isso nas línguas originais, nos escritos manuscritos. Na linguagem moderna, irmãos, nós tivemos um período que começou em 1199, com o Papa Inocêncio III, que ele proibiu as versões da Bíblia que não eram em latim. Ele proibiu. E só poderia ser lido por algumas pessoas e em latim. E isso foi tradicionalmente durante alguns séculos, irmãos. Coincidência, irmãos, existe, irmãos, quando se refere às coisas de Deus? Não. Esse período, irmãos, que foi mais ou menos de 1199 até o começo do século XVI, é conhecido, e a gente estuda na história, como Idade das Trevas. Como Idade das Trevas. Por quê, né, irmãos? Aí eu fui ler a respeito. Por que é considerada a Idade das Trevas? Os homens, irmãos, falam a Idade das Trevas porque consideram que foi um período onde se tem pouca fonte histórica, não dá para se confirmar muita coisa desse período, porque as fontes são poucas, e porque teve um crescimento da religião em detrimento da razão. Ué, mas a Bíblia foi praticamente proibida e teve um crescimento da religião? Irmãos, teve um crescimento da religião, não da fé, que são coisas diferentes. A religião, irmãos, na época realmente foi terrível. Teve um poder que a gente não consegue imaginar hoje. O Papa, irmãos, era o imperador. Ele que mandava, irmãos. Ele que mandava e desmandava. Religiosamente, irmãos, foi uma... Religiosamente, negativamente falando, tá, irmãos? Foi um grande avanço. Mas para a fé, irmãos, foi um período realmente de trevas. Porque a luz, irmãos, foi tirada. Porque a luz foi tirada. A luz foi proibida, ou restrita, ou muito restrita. E deu espaço, então, irmãos, para particular elucidação. E as revelações particulares, ou de interesses, irmãos, tomaram conta. E a humanidade passou um período terrível da sua história. Porque faltava um guia. Porque faltava uma direção. Porque faltava algo para guiar os homens. A comunicação entre Deus e o homem ficou comprometida, irmãos. Porque o principal meio estava proibido. Hoje existe lugar que a Bíblia é proibida, irmãos? Sim. Infelizmente, ainda existe alguns lugares onde a Bíblia é proibida. A Bíblia é proibida em Bauru, irmãos? Não. Louvado seja o Senhor. Mas talvez ela esteja proibida na minha vida. Se ela ficar fechada, né, irmãos? Se ela não for acessada, a gente pode viver como se estivesse na Idade das Trevas, com a Bíblia dentro de casa. Senhor Jesus, creio que nós não estamos nessa situação, né, irmãos? Nós não queremos estar nessa situação. Nós vamos ir à Bíblia, nós vamos ir até a luz, ir até a Palavra de Deus, ter um contato com a Palavra de Deus, e ter um contato com a Palavra, irmão, ter um contato com Deus. Amém. É um contato com o que Deus quer falar com você, quer falar para a igreja. Então nós precisamos, irmãos, desse contato íntimo com a palavra e buscar a leitura, e ler, e desfrutar, e pregar, e falar dessa palavra para outras pessoas. Irmãos, como tem pessoas cegas quanto à Bíblia, não conhecem, Esses dias eu recebi um vídeo, moço, era um vídeo de brincadeira e tal, mas o pessoal ia jogar bola, não sei se alguns já viram, e o pessoal juntou assim para fazer uma preleção. Quem já jogou futebol sabe o que é preleção, chama antes o time e dá umas palavras de incentivo. Aí eu que estava lá fazendo a preleção falou assim, nós temos que se lembrar da palavra ali que está na Bíblia, em Moisés e Golias. E Golias, mesmo pequeno, irmãos, é brincadeira, lógico, né? Mas era uma filmagem séria, tá, irmãos? Irmãos, mas só pra brincar e descontrair, qual que é a situação do povo, irmãos, quanto à palavra de Deus? Algo que para nós, graças ao Senhor, é claro, é acessível, irmãos, é velado para muitas pessoas. É velado para muitas pessoas. Eu conto isso às vezes, irmão, antes de eu me converter, sempre teve Bíblia em casa. Aquela que muitas famílias têm aberta lá, sabe assim? No Salmo 91 e tal. E aqueles Gideão, com as Bíblias, Novo Testamento. E às vezes, irmãos, aquele abismo dentro de nós às vezes chama, né? Às vezes fica ali querendo alguma coisa, ou situação diversa, às vezes eu pegava aquilo lá para ler. Irmãos, era uma coisa que eu estava lendo, parecia que eu estava lendo em outra língua. Eu falo assim, será que tem gente que entende o que está escrito aqui? Aí, irmãos, a mesma Bíblia, você recebe o Senhor, aí você vai ler. Não parece que sai um véu assim? Que aquelas escamas igual de Paulo foram retiradas? Amém. Não é, irmãos? Amém. Senhor Jesus, irmão. Porque é algo que é espiritual. Amém. Paulo fala, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém. Não tem como você discernir a Bíblia na carne, na mente, irmão. Não tem como. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. E durante esse período, irmãos, né, também, e a gente sabe, né, que Satanás ali teve quer tirar isso de nós. O inimigo de Deus quer tirar essa luz de nós, quer tirar a palavra de nós. E a Bíblia só foi se tornar popularizar de novo depois da reforma, do advento da reforma, através de Martinho Lutero. E ali a Bíblia foi começar a traduzir para as línguas comuns, né, da época. A primeira língua comum foi o alemão, depois dessa época que foi traduzido para o alemão. E assim começou a ser traduzida para várias línguas. E pelo arranjo soberano de Deus, que começou a crescer também, irmãos? A fé. A fé que estava estacionada durante aqueles séculos começou a crescer. E pessoas vieram a crer, e começaram a se reunir, e começaram a falar da palavra, e começaram a pregar a palavra, até chegar nos dias de hoje. E em português, irmãos, né? Em português, a nossa versão da Bíblia, todo mundo aí pode ver, ela tem um tradutor, né? Foi João Ferreira de Almeida. Que ano que foi, irmãos? João Ferreira de Almeida, ele concluiu o Novo Testamento em 1676. Né? E depois ele morreu sem completar a Bíblia toda, depois teve um outro, eu esqueci o nome, agora chegou lá e completou, pegou aquele trabalho já começado e completou. E a Bíblia então começou a ser popularizada. Popularizada. Louvado seja o Senhor. A Bíblia, irmãos, ela também tem um tema. Né? E eu anotei esse tema aqui que é dado na lição. Né? Que é assim, ó, Deus planejou e criou, Satanás rebelou-se e danificou, o homem caiu e perdeu-se, Cristo redimiu e edificou. Amém. Senhor Jesus. Amém. Só poesia, né, irmãos? É uma poesia. Senhor Jesus. E se nós, quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós vemos que a Bíblia tem um centro também. Qual é o centro da Bíblia, irmãos? Cristo. Cristo é o centro, é o tema central da Bíblia, é Cristo. E qual é o outro tema que faz par com o tema central, irmãos, que é Cristo? A igreja. A Bíblia, irmãos, começa lá em Gênesis, os primeiros capítulos, 1, 2, 3, com um casal, não é? Adão e Eva. Termina lá em Apocalipse, irmãos, com um casal. Cristo e a igreja, a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, irmãos, nós temos Cristo e a igreja em toda a Bíblia. O Senhor mostrando a sua vontade de ter um povo. O Senhor mostrando a sua vontade de ter uma expressão aqui na terra. Você pega na raça criada, a raça chamada, o povo escolhido por Deus, e Deus falou, eu quero ser o seu Deus, eu quero uma nação, eu quero uma nação de um reino, de sacerdotes, e buscando o homem, e Deus buscando o homem, e Deus buscando o homem para ter expressão, para ter a sua complemento, para estar completo. Deus quer o homem, irmãos. Deus quer a igreja. O Senhor precisa de nós. Isso está revelado aonde, irmãos? Na Bíblia.
Amém.
Na Bíblia, irmãos, está revelado em Efésios. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. No Apocalipse, nós somos a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Porque nós estamos, irmãos, numa união com Deus. A Bíblia mostra que Deus quer se unir ao homem. A Bíblia mostra que Deus quer ser colocado dentro do homem. E nós, irmãos, recebemos isso de graça. E nós estamos aqui desfrutando disso pela graça de Deus. Enquanto nós falamos, enquanto nós somos edificados, quando nós servimos, Deus está sendo infundido dentro de nós. O Deus triuno está entrando dentro de mim, tirando minha velha natureza e colocando sua própria vida dentro de nós. E então nós estamos sendo transformados, irmãos. Transformados de glória em glória. De glória em glória. Até a consumação do século, até a volta do Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. A Bíblia não é simplesmente algo para ser estudado pelo conhecimento. Esses dias eu estava conversando com um amigo do trabalho, ele estava falando sobre teologia. Teologia, irmãos, não tem nada contra, tá? Nós vamos só falar o que é. Teologia é o estudo de Deus, certo? Teo é Deus, logia é estudo, certo? Estudo de Deus. Tem como se estudar Deus, irmãos? Humanamente, não. Humanamente não, porque é por causa desses princípios que nós falamos hoje. A Bíblia, a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se você tentar estudar humanamente Deus, você vai ter ali um conhecimento, mas dificilmente você toca na pessoa de Deus. Você vai desfrutar Deus, você vai desfrutar do Senhor. Porque isso precisa ter um exercício do Espírito. Então isso volta, irmãos, de novo para nós. É urgente a necessidade de nós exercitarmos o nosso Espírito.
Amém.
Se você quer conhecer a vontade de Deus, você precisa exercitar o Espírito. Se você quer fazer a vontade de Deus, você também precisa exercitar o Espírito.
Amém.
Porque é pelo Espírito que as coisas de Deus acontecem, irmãos. Amém?
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Que nós possamos valorizar, irmãos, a Bíblia. Amar a palavra de Deus, porque muitos irmãos morreram por essa palavra, muitos sofreram por essa palavra. O Senhor arranjou tudo isso, irmão, para que essa palavra chegasse até nós hoje. Então vamos valorizar, vamos desfrutar principalmente, vamos colocar na nossa vida, no nosso viver. Amém?
Amém.
Jesus é o Senhor. Amém.
Amém.
Amém.